Muito bem, galera, está começando mais um Pupilas de Segunda. Meu nome é Leonardo Agrelos e juntamente comigo está
Adriano Toledo, representando aí toda a canastrice daqui do estado de São Paulo nessa gravação, já que hoje teremos o prazer de falar sobre um símbolo mor da canastrice.
E também temos aqui
Edson Amaru, indignado que o filme Jiu-Jitsu não está presente nessa lista.
Pô, cara, realmente esse um clássico do
grande
cinema
clássico.
Moderno. Incompreendido.
Um filme brasileiro, inclusive, né? Já que o jiu-jitsu aí temos fortes domínio aí na arte suave. Então podia ser um filme brasileiro facilmente.
Chamado A Arte Suave, inclusive.
Arte
Caminho Suave,
suave,
né?
Que deveria ser a tradução do filme em português.
Acho que dava suave. Até pra ser estrelado pelo Whindersson Nunes junto com o Nicolas Cage.
Podia ser estrelado por qualquer um dos Grace, pô.
A participação especial de Popó e Bambam.
Sim, galera, estamos aqui hoje para falar sobre os 10 melhores filmes de Nicolas Cage.
A gente vai deixar muita coisa de fora? Vai, afinal de contas, se a internet não estiver enganada, foram 96 filmes até a data dessa gravação. Então muita coisa vai ficar de fora. Foi difícil a gente conseguir fazer essa lista, mas fica aí essa lista / indicação. E também vamos ver aqui se alguns filmes passam no teste do tempo. Como mencionado, muita coisa vai ficar de fora. Afinal, aí, a Cidade dos Anjos, aí, muito queridinha aí por muita gente, acabou nem entrando na lista, assim como tantos outros filmes de Nicolas Cage. Como eu sei que você está ouvindo e com certeza está falando, falem do tesouro, da lenda do tesouro perdido. Eu vou deixar o Edson falar, então.
Existem filmes ruins e filmes horríveis. Os filmes ruins, eu posso falar isso, que é polêmico isso, cara.
Quero ver onde vai.
Meu Deus.
Filmes ruins são todos os filmes de Indiana Jones. Filmes horríveis são filmes que imitam os filmes de Indiana Jones.
Você sabe que você vai sofrer represálias, né? Pela internet aí, as pessoas não vão deixar barato aí você ter falado mal do queridinho dos velhos.
Não vou me calar, tá ok?
Ó, o CGI de Harrison Ford vai atrás de você essa noite.
No momento só o CGI que pode vir atrás de mim mesmo.
Vamos começar então a lista aí, o nosso top 10. O primeiro filme temos Con Air, esse grande clássico aí dos anos 90.
Só alegria.
Con Air é um filmão, cara.
E o Con Air, ele é o mais interessante, que o Con Air tem o melhor cabelo do Nicolas Cage de toda a carreira dele, cara. Que é o bom e velho careca cabeludo.
É o cabeludo calvo.
É o mullet, é o calvo de mullet, cara.
Edson, você lembra a história de Con Air aí para os nossos ouvintes? Lembra rapidamente?
Eu vou ler a sinopse aqui. Cameron Poe, recém-liberado do exército em liberdade condicional, retorna para sua esposa, mas precisa voltar para casa a bordo de um avião que transporta prisioneiros chamado Jailbird, com alguns dos piores criminosos vivos. Ao lado de Diamond Gold e Baby O, o genial assassino em série Cyrus Grissom desencadeia um violento plano de fuga no meio do voo. Trabalhando secretamente com o policial federal Vincent Lark, Paul tenta frustrar os planos de Grissom.
Na década de 90, tinha muito essa parada de você pegar todos os piores bandidos e colocarem juntos para fazer uma viagem. Vamos fazer um piquenique aqui com todos os piores memes.
Por que não, né? O que pode dar errado?
Que fetiche, cara, de fazer a casa da Playboy com os bandidos, velho.
E nesse caso é um avião, né, cara? E eu lembro que era um avião todo zoado.
Cara, o que é que deve ter acontecido nos anos 90 com tanto trabalho com um avião? Acho que eles deviam ter alugado vários hangares, vários aviões. Ficou muito caro. Aí vários diretores se reuniram assim. Galera, vamos rachar essa conta. Cada um faz o seu aqui e fica barato pra todo mundo. É tipo a pedreira dos Power Rangers, tá ligado? Vamos fazer coisa com o avião.
A pedreira
Toei. Exatamente, cara. Não tem condição. É muito avião, muito fogo. Agora, esse cabelinho aqui é lindo. Lindo demais, cara. Puta que pariu.
Meu Deus, cara. É meu sonho. Chegar nesse nível de sensualidade, cara. Pô. E eu lembro que tinha o Steve Buscemi tá nesse filme, se eu não me engano. Ele era um cara psicopataço e tal. Que tem a cara do Steve Buscemi fazer esse tipo de personagem, inclusive.
Mas assim, vocês assistiram recentemente esse filme? Porque na minha memória ele é muito bom. É muito divertido.
Jamais. Não, eu não cometo esse crime.
Não pode. Isso aí não pode, cara. É proibido.
me expliquem como eu posso destruir a minha infância assim. Deixa ela feliz do jeito que ela tá lá, guardada. Ali na sessão da tarde, na tela quente.
Cara, eu fico impressionado que o Nicolas Cage, ele tava nessa época aí de galã, né? Porque você tem Coné com todos os músculos dele.
Não, como tem, assim tem, naquela época? Tinha comédia romântica com o Nicolas Cage, cara, nessa época.
O Nicolas Cage é o galã feio?
Nicolas Cage é galã até hoje, cara. Que,
não, mas ele é um galã feio.
Quem dera ter metade da feiura desse cara.
Caraca, Edson, tô olhando aqui teu Skype, você não é de se jogar fora não, cara.
Rapaz, quem não é de se jogar fora é o Nicolas Cage, meu amigo, você tá doido.
Você vê aquele no filme lá que tá com o Pedro Pascal, então é um absurdo lá com o peso do talento lá, é o peso dos daddy de Hollywood.
O Red Pill pira nisso aqui, cara, ele fica maluco.
Eu acho que a gente pode passar pro próximo filme, que é um filme recente e eu tive o prazer de assistir semana passada, que é Renfield, filme aí de 2023.
Do que se trata esse filme?
O filme se trata de Renfield, que ele é o mordomo do Drácula, então o Nicolas Cage fazendo Drácula com todas as expressões faciais maravilhosas de Drácula é muito bom. Eu vou te falar assim, a melhor coisa do filme, de longe, é o Drácula. Porque a história é a história de...
Foda-se.
É, foda-se. Obrigado, me poupou da sinuca. Mas a ideia é assim, o cara matando todo mundo, isso que é massa. O Drácula matando todo mundo, explodindo todo mundo, é um filme bem gore. E eu não sabia, foi escrito aí pelo Robert Kirkman, que é o cara aí do The Walking Dead, né?
Do Walking Dead, tá? E do Invincible agora, né?
E do Invincible,
também tá nas cabeças.
Então aí, você gosta, vai gostar de Renfield também, que tem uma pegada de humor. Não condiz com a nota aí do Rotten Tomato, que tá 58% aí dos especialistas.
Não que o Rotten Tomato seja régua pra qualquer coisa, né? Mas...
As pessoas estão muito amargas, cara.
Precisando... Mas deixa eu perguntar um negócio pra vocês, assim. Quando vocês estão na dúvida de assistir um filme, e aí, tipo, vocês levam em consideração a nota? Afinal de contas, se você assistir um filme ruim, você vai perder 2 horas. Então, como que vocês se norteiam?
Nossa, dificilmente, cara.
Eu abraço Jesus, cara. Eu não tô nem aí.
Não dá uma colada no IMDb, no Rotten, nada?
Não, jamais. Jamais, jamais, jamais. Porque se eu fizer isso, principalmente quando a gente fala de bilheteria, né? Quer dizer, quer queira, quer não, só o fato de você ir lá, verificar a nota que a galera tá dando, isso já dá um embasamento pra você. Você não consegue curtir nem aproveitar o filme, saca? É que nem, por exemplo, fugindo aqui da nossa temática, Madame Teia. Galera sentou um pau na Madame Teia. Eu fui ver, mesmo assim, assistir, perdi meu tempo de vida.
Mas, realmente uma bosta, podia ter ouvido tá as vendo? Pessoas, mas...
Mas assim, eu vivi a experiência, eu tive uma raiva genuína, entendeu? Não foi algo que alguém transmitiu pra mim, então é assim, conselho meu pra todo mundo, abracem Jesus e vão ver o filme independente do que tá sendo dito. Porque o pior, o mínimo que pode acontecer é você ficar puto, e o tanto que você ficou puto é seu, é genuíno, entendeu? E você tem propriedade pra criticar.
Só não gaste seu dinheiro com isso, né? Porque se você for gastar dinheiro com cinema, vai no IMAX assistir Madame Teia, pelo amor de Deus. Não faça isso, ouvinte. Gaste seu dinheiro com jujuba, mas não com isso.
E aproveitando mais um momento que eu estou aqui no P2, infelizmente Samuel não está aqui, então eu preciso representar. Todo mundo aí fora, Rio de Janeiro, São Paulo, Sul, Norte, conseguem ter seu IMAX para ver seus filmes. Pessoal de Fortaleza. Mas aqui em Juazeiro do Norte, atenção pessoal aqui do cinema de Juazeiro do Norte, que eu não vou citar o nome, vamos melhorar a tela, vamos substituir
mas
o projetor
mas
de vocês.
Ouvindo. Não ouvindo, porque eles escutam.
Com certeza, com certeza. Qual é a sala de cinema no Brasil que não escuta o P2 e o Pupilas em Brasa? Isso é uma vergonha. Quem não está escutando nesse momento é uma vergonha. Pode pedir demissão já, pode fechar seu shopping, porque não vale a pena.
Não existe.
Entendeu?
Então, existe. Isso não existe. Que profissional da sétima arte você seria? Você não escutar esse podcast tão informativo e...
Já não deveria ser um profissional da sétima arte. Já começa por aí. Você está errado. Está errado. É querer ser policial sem estar formado. Como assim? Que absurdo. É a mesma coisa de jiu-jitsu não está nessa lista.
Vocês podem ver que o Edson queria, a todo custo, falar de jiu-jitsu. E já que você queria, me traga a sinopse de jiu-jitsu, então. Vou te dar essa colher de chá.
Jiu-jitsu é um filme maravilhoso, encurtado numa sinopse simples, aonde Nicolas Cage é um mestre das artes marciais, ele junta vários lutadores experientes em vários tipos de lutas e artes marciais e a putaria come solta.
Não, cara. Não.
Ai, cara, esse daí é mais genérico impossível, né?
Não tem como ser ruim.
Não tem como dar errado, cara. Mortal Kombat fez sucesso até hoje porque Jiu-Jitsu não faria.
Mortal Kombat teve que correr pra Jiu-Jitsu poder andar.
Exatamente, cara. Então, assim, é uma maravilha esse filme. Aqui é o puro suco da masculinidade, porradaria comendo solta, anos 90. É quase um predador sem um predador.
Com... Agora você se descreveu que nem o Julinho da Van, cara, o filme.
Não, pera aí, gente. O Edson esqueceu de mencionar o suco desse filme, que é guerreiros se unindo contra uma invasão alienígena.
Pô, meu, ou seja, tem Power Rangers também.
É, só faltou o Megazord, na verdade.
Ai, cara, é muito bom isso aqui. Mas não vou assistir.
Que é a única coisa que faltaria pra Power Rangers ser bom, né? Que é o...
O Nicolas Cage?
Nicolas Cage.
Nicolas Cage. O Nicolas Cage, ou ele poderia ser o Zordon, ou ele poderia ser o Ranger Verde.
Cara, tudo melhora com o Nicolas Cage. Você vê pelo próprio Homem-Aranha, que tá aí na lista do Rotten Tomatoes. Não pôs, porque são filmes que não tem uma participação tão expressiva assim do menino Nicolas, né? Mas franquia Spider-Verse aí... Tem o Nicolas Cage, não tinha como não ter. Quem mais seria o Homem-Aranha no ar?
É, na verdade o nome do filme deveria ser o...
Nicolas Cage no Spider-Verse.
Nicolas Cage no Spider-Verse, pronto. É, meu Deus do céu, esse homem tem que ser contratado pra fazer título de filme, cara. Porque perfeito, perfeito. É o resumo ideal pro Spider-Man no Spider-Verse. É um negócio lá, Miles Morales, ali é tudo plano de fundo. Ali o que importa é a interação dele com o cubo mágico. Pronto, ali já podia encerrar o filme, acabou.
Acabei de ver o trailer do Jiu-Jitsu aqui, não tem um golpe de Jiu-Jitsu. Por que teria, né? Um filme chamado Jiu-Jitsu.
Qual o problema? É o famoso golpe de judô do Austin Powers.
Exatamente. Me veio exatamente isso na cabeça.
Bom, seguindo em frente aí, temos O Homem do Tempo, de 2005. Filme aí com Nicolas Cage e Michael Caine.
É o quê? O Nicolas Cage é o Homem do Tempo do Jornal Nacional.
Cara, o filme, sabe aqueles filmes que é mó deprevo, o cara é medíocre, que não acontece nada? É isso. Inclusive, a gente tá fazendo esse podcast em homenagem aí, pegando o hype do filme que tá sendo mega comentado dele, da 24, que ele faz também um personagem medíocre. Então, 20 anos depois, ele fazendo um papel medíocre.
É, esse agora do sonho aí não deu pra ninguém ver ainda, porque acabou de ser anunciado aí e está disponível aí nos cinemas aqui no Brasil, mas parece bem promissor, inclusive. Baseado num meme, pra você ter uma ideia.
Vocês não leem crítica e não veem numeração, pontuação e de crítica, mas o selo da A24 vocês já se empolgam, né?
É uma coisa que já tá quase substituindo o fanboy de Marvel, né? É o fanboy da A24.
A24 é qualidade, é alegria de vida para todos nós.
A gente pode ir para o sétimo colocado aqui, que é O Senhor das Armas. Filme também de 2005, ó. 2005 teve filmes bons do Nicolas Cage.
Filme queridinho da tela quente. Passou muitas vezes na tela quente. E eu lembro de ter zapeado e ter visto mais algumas vezes também. Só, assim, de comercial que iria passar.
E o que fala o Senhor das Armas?
Armas.
Você tem um ponto, você tem um ponto.
Tem que amar todo mundo aí, tá ok?
O Senhor das Armas, se eu não me engano, o Nicolas Cage, ele interpreta o Yuri...
Gagarin.
Yuri Gagarin, é isso mesmo?
Não, pô, esse é o homem que pisou na lua. Mas podia ser.
Yuri Orlov, ele tá sendo mais um daqueles filmes onde ele é o malucão que faz as coisas e ele tá sendo perseguido por alguém, né? Ele tá sendo perseguido por um agente da Interpol que tá rastreando esse grande milionário que ele ganha muito dinheiro se aproveitando do fim da Guerra Fria, ali do colapso da União Soviética, crescimento do terrorismo. Então ele aproveita essas vertentes pra estar contrabandeando e vendendo armas, e eles vão tentar rastrear ele pra tentar pegar ele. E só que a gente sabe que ninguém pega o Nicolas Cage. Isso é impossível, né, cara?
Na verdade, ninguém pega um traficante grande. Essa é a realidade do mundo.
Como não, pô? Pablito.
Pablito deixou ser pego.
Ele se deixou ser pego, exatamente, cara. Ele tava cansado, ele queria férias.
Tá agora fazendo aí outro filme da A24 aí, Guerra Civil.
Quem poderia estar mais aqui fez da A24? Meu Deus do céu.
Mas assim, eu acho que o Senhor das Armas fica uma indicação interessante aí dos filmes do Nicolas Cage, quem quiser assistir alguns dele, porque o Senhor das Armas, ele tem essa pegada assim, ele tenta fazer uma crítica contra o tráfico de armas e tal, que se eu não me engano no filme fala que é o segundo maior tráfico do mundo, são as tráficas de armas, e o Nicolas Cage fica naquele conflito de tipo, porque ele se coloca numa situação onde ele vê os efeitos do que ele vende, né? Então ele vê o sofrimento e tal, e ele fica nessa crise de identidade aí, crise de consciência no decorrer do filme. Então eu acho bem interessante.
Até a riqueza de detalhes, que é o famoso filme de conversinha, né? Que ele vai explicando muita coisa, porque Nicolas Cage sempre tem que explicar tudo que ele faz. Então é porque que determinada é usada, determinada arma é usada daquela forma, porque é que eles vendem daquele jeito, qual foi a alteração que aquela arma sofreu ao longo do tempo para melhorar as táticas de combate dela e tal, não sei o que. Então ele é um filme bem explicadinho, bem amarradinho, assim, e vale a pena. Se a Globo reprisou tanto assim, é porque esse negócio é bom. Se a Globo reprisou, é porque é bom. É o selo qualidade que a gente tá trazendo pra vocês.
Gostei do parâmetro.
Era pra estar mais pra cima, então, né?
E pra terminar esse bloco, temos o sim, sexto colocado aqui, A Rocha, filme aí do nosso saudoso Sean Connery, e dirigido por Michael Bahia.
Michael Bahia, cara.
Michael
na
Bahia.
Na época que ele ainda prestava.
Cara, eu tô imaginando as músicas que o editor vai subir aí. A gente tá chamando A Rocha Michael Bahia.
É, e outra, não confundir com o ritmo musical A Rocha, né? Porque é um erro comum de se cometer.
E o que fala o filme A Rocha, já que não fala de música, Adriano?
Fala sobre Alcatraz, prisão de segurança máxima mais temida da cultura pop dos Estados Unidos, que é dita ser prisão que ninguém escapava, né? Que tem lendas e mais lendas sobre...
É que ela é uma ilha, né?
É que ela é uma ilha, exato. E tem toda... Tem milhares de filmes anteriores, inclusive tem um clássico Fuga de Alcatraz, tem... Uhum. Tem esse Fuga de Alcatraz, na verdade, ele é baseado numa lenda dos caras que realmente escaparam, mas ninguém sabe como eles escaparam e eles simplesmente sumiram do mapa. E o A Rocha é um filme, se eu não me engano, puta cara, eu não lembro quase nada da história, só lembro que tem o Sean Connery e que se passa em Alcatraz, porque A Rocha é Alcatraz.
Acho que Sean Connery ele consegue fugir e aí parece que tem uma missão que ele tem que entrar de novo pra fugir de novo.
Acho que é um bagulho desse,
é uma
cara.
Parada dessa, assim.
Mas era filme de ação, explosão até umas horas, clássico no 90.
É o exército atrás do povo, Sean Connery parecendo o Gandalf.
E tá tudo lá, né, do Michael Bay, né, cenas em câmera lenta, aquelas estouradas de luz, aquelas explosões, tá tudo lá. Se você gosta de Michael Bay, vai gostar de Rocha.
Eu lembro que esse filme, acho que ele saiu mais ou menos na mesma época de outro filme do Sean Connery, que ele fazia um papel bem parecido, que era aquele com a Catherine Zeta-Jones. Acho que é A Armadilha. Que ele era tipo um mentor também, porque eu acho que nesse filme ele é meio que o mentor do Nicolas Cage. E no, uh-huh. no Armadilha também. É, ouvinte jovem, né? Geração Z aí, nunca vai entender o que era você ir à locadora e voltar pra casa com dois filmes do Nicolas Cage debaixo do braço pra assistir no fim de semana.
E assistia gostoso, divertido, se amarrava.
Duas vezes.
A gente não tinha referência. Agora você fica aí assistindo o filme da Netflix reclamando na internet? Com razão. Mas assim, você não sabe como era difícil a vida do cinéfilo há 30 anos atrás.
Mas o que eu acho massa, assim, em comparação de... Por exemplo, que a gente tá citando aqui o filme A Rocha em comparação aos outros filmes. Cara, são os efeitos, mano. É tudo prático.
O Michael Bay é praticidade, cara. Ele gosta de explodir as coisas.
Nossa, é bom demais, cara. A galera pulando antes da explosão acontecer, assim, é sensacional, mano. Acho que é uma das...
Isso é muito clássico. Isso é muito clássico dos anos 90. Pô, mas não, sério, assim, sem isso.
Tu já viu quantos acidentes o Michael Bay já criou? Se tu é o dublê em um filme do Michael Bay, é lógico que tu vai pular antes. Uma questão de segurança.
É o seguro de vida.
Que é outra coisa que quem inventou foi Power Rangers, né? Essa puladinha antes da explosão. Só que nos... Obviamente que Power Rangers, Tokusatsu em geral, era muito mais exagerado, né?
É, porque eles faziam todo o esforço pra se abaixar, se inclinar, pra dar... explodir.
E dá um mortal ainda.
E o mortal,
tinha que dar um mortal, né?
Mas como é que você vai fugir de uma explosão sem mortal? É requisito de segurança. Pra fugir da explosão, você tem que dar um mortal. Senão você explode junto. É por isso que eles dão um mortal.
Todo mundo sabe disso.
É ciência, é física.
Isso aí,
né? Porque você, infelizmente, não estudou e não sabe dessa parte. Entendeu?
Antes de continuar com essa palhaçada, o que você acha de dar aquela moral pra esse podcast que nunca te pediu nada além de dinheiro e juras de amor eterno? Você já sabe que pra continuar com esse papo aqui, você pode acessar o nosso Telegram. É só procurar por Pupilas em Brasa e você vai poder acompanhar a loucura nossa de cada dia. Caso você esteja ouvindo esse podcast no Spotify ou no iTunes, já deixa aquelas 5 estrelas pra gente. Não te custa nada e você dá um confete maravilhoso pra nós. Mas, se você não tem condições de compartilhar esse programa nas suas redes sociais ou das 5 estrelas, então contribua com o nosso padrinho. É só entrar no site do PicPay e nos procurar por lá. Esse din-din que cai nos ajuda com o custo do podcast, do mesmo jeito que a gente te ajuda aqui, só compartilhando coisas boas. Brincadeiras à parte, valeu pelo carinho de estar aqui. Beijos!
Voltando agora para o nosso último bloco, temos aí o top 5 dos melhores filmes de Nicolas Cage e vamos começar aqui com um queridinho de muita gente, que é Kick-Ass, que foi uma polêmica aqui, que o Nicolas Cage não estava entre os protagonistas, mas eu bati o pé dizendo que como ele mentor do principal, ou seja, da menina, né, da Chloe Moretz, ele tinha que estar aqui nesse filme porque ele tem um papel importante no filme. Como mentor dos dois, inclusive.
Ele é o mentor da Hit Girl, que é a personagem principal de ambos os filmes, né?
É, porque quem lembra do Kick-Ass, né?
Não sei a opinião de vocês, mas a queridinha de Kick-Ass é de Kick-Ass. Esse filme, né? Esse filme aqui não pode, não. Kick-Ass, tá, gente? É errado, é bem outro programa. O Kick-Ass, a queridinha é a Hit Girl. E lógico, esse figurão aqui, ele tinha que ser o mentor dela, que ensinou a porradaria, porque ele participou da Rocha. Ele já tem todo o preparo pra poder ensinar uma nova heroína a macetar todos os vilões desse universo aqui.
Sabe o que é pior, meu? Por onde anda Chloe Grace Moretz, né?
Não tava com o Neymar esses dias aí?
Com o Neymar?
Nossa!
Neymar atuou ali.
Não, que absurdo, meu. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas, né, cara?
Fica aí a desinformação.
Tá amarrado, em nome de Jesus, pô.
Mas olha só, o Kick-Ass, cara, eu gosto de comparar com os dois, né? O Kick-Ass 1 e 2. Porque você tem dois figurões, né? O primeiro filme com o Nicolas Cage e o segundo com o Jim Carrey. E o Nicolas Cage, ele tem um time de humor melhor do que o Jim Carrey tem, né? Nesse universo.
Será se não era a época que ele já tava abalado emocionalmente e tal? Será se não é isso?
Não acredito.
Eu não sei também se o Jim Carrey foi prejudicado aí, porque o Kick-Ass 2 é bem ruinzinho, mas o Nicolas Cage tá excelente como mentor aqui, como Morgan Freeman aqui dos meninos aqui.
Assim, no geral, é porque é foda falar isso, né? O Kick-Ass 1, ele foi um filme diferentão assim, muito legal, porque ele aborda a porradaria gratuita contra vilões, e qualquer um pode fazer isso, desde que ele tenha um bom plano de saúde pra poder se tratar diariamente. E o Kick-Ass 2, ele vem com a mesma narrativa, ele não foge disso, mas com muita, muito mais porradaria, muito mais pancadaria e muito mais pessoas comuns envolvidas com crimes, né? Que é um ponto muito importante a ser ressaltado aqui. Então, como tem uma evolução da Hit Girl, que era apenas uma menininha, agora ela se torna uma jovem adulta, né? Quer queira, quer não, muita gente veio por conta dela. Lamento muito aí pro acho que é Aaron Taylor, que é o personagem principal, se eu não me engano.
Tá bem pra caramba, tá cotado pra ser o próximo James Bond.
Pois é.
Olha, em vez de estar com o Neymar, ele tá melhor que a Moretz, então, pô.
Então, no fim, é isso. A galera foi por conta dela e abraçou aí.
Indo pro quarto filme aqui na nossa lista, temos O Preço do Talento, que foi um filme, podemos dizer, recente, né?
Pô, não vi esse, hein? Caramba.
Olha, eu tenho alguns problemas, assim, com os filmes do Nicolas Cage, né? Esses filmes que são mais famosos, que quando eu vou assistir, eu fico um pouquinho decepcionado, porque no trailer são ideias maravilhosas, mas me falta, assim, a execução melhor, sabe? O peso do talento, cara, é um filme, assim, a ideia é muito maneira. Que, pra quem não assistiu, é um cara, o Pedro Pascoal, ele é um milionário que mexe com tráfico e tal, e ele é psicopata.
Gente do bem, só gente do bem.
Tô tentando achar adjetivos aqui pra dizer que o cara é mau. E aí ele é um super fã do Nicolas Cage, e o Nicolas Cage fazendo o Nicolas Cage. Então o Pedro Pascoal convida ele pra passar um aniversário e paga pro Nicolas Cage, porque tem a piada, que talvez seja verdade, que o Nicolas Cage faz tanto filme ruim, porque ele tem milhares de boletos pra pagar.
E tinha também a lenda de que ele fazia qualquer coisa por $100, alguma parada dessa.
E o filme faz essa brincadeira, porque ele aceita ir no aniversário desse rico, porque ele tá sem dinheiro, ele precisa de $1 milhão pra pagar uma dívida lá. Aí o cara fala que vai pagar $1 milhão, e o Nicolas Cage vai pra lá e descobre que o cara é traficante, que o cara é sociopata, blá blá blá. A ideia é muito boa e o filme é legal, mas parece que podia ter explorado mais, sabe? Podia ter desenvolvido mais e tal, como eu vou mencionar nos outros filmes que vão estar mais pra frente nessa lista.
O plot desse filme, ele até, assim, a lenda, né, até pode ser verdade, porque o Nicolas Cage vendeu o primeiro gibi do Superman por 3 milhões, 3,9 milhões.
Então, ele vendeu?
Pra ter vendido.
Ele tinha de coleção, né?
Ele tinha de coleção e ele vendeu. Então, assim, o boleto chega pra todo mundo aí. Pode ser que seja verdade.
Pelo menos ele não entregou naquelas fogueiras que as igrejas pentecostal faz, né? Pra se livrar das coisas mundanas.
É, aí seria uma fogueira cara, hein? Até a chama ia ser diferente, a chama dourada.
Vamos agora para o top 3 aí da nossa lista, começando com a adaptação filme de 2002 que tem Meryl Streep.
Aí.
Mexe.
Os dois melhores atores, talvez, ator e atriz de Hollywood.
De todos os tempos?
Exatamente.
De todos os tempos. Quem é o Daniel Day-Lewis perto de Nicolas Cage?
Quem é? Bom, a sinopse aqui é que é um filme divertido e engraçado.
Muito bom, então vamos agora para o próximo filme.
Não, eu vou falar aqui, ó. O filme eu não lembro, mas eu tenho uma boa memória dele. Eu assisti esse filme, mas eu não lembro nada. E fica em indicação pra mim mesmo assistir esse filme. Porque, cara, ó, Meryl Streep ganhou ganhou vários prêmios. Nicolas Cage foi indicado pra vários prêmios como melhor ator. O próprio Chris Cooper venceu o Oscar em 2003 por esse personagem. Personagem aí, por esse filme. Então, assim, divertido e engraçado.
Que maravilha.
Agora vamos aqui pro segundo filme, que é um filme recente também, para aqueles detratores de Nicolas Cage, que fica falando que o Nicolas Cage só faz filme ruim. Temos aí um filme meio que recente, cara, 2018, tá? Que é Mandy, a Viola... Como é que é? O nome do título? O subtítulo aqui?
Sede de Vingança.
A Sede de Vingança.
Cara, esse eu vi, mas o pouco que eu lembro é que tinha a ver com o Nicolas Cage. E era um cara que foi morar bem afastado, no meio do nada, assim, com a mulher. E aí se instala uma seita maluca perto deles, tipo, vizinho deles. E aí essa seita pega a Mandy, né, que é a mulher dele, e, uh-huh, e leva embora, e ele sai num John Wick. Ele vira um filme de John Wick. Mas é, tipo, bem gore, tal. Eu lembro que era bem gore, bem violento, assim. E é um bom filme. Eu lembro que era um bom filme, cara. Só que era bem maluco, assim. Parecia uma viagem de Dorgas mesmo.
Você tem certeza que é um filme gore? Eu tô vendo aqui umas imagens, ele tá coberto de sangue, é só por esse motivo mesmo?
É, cara, é um John Wick do Nicolas Cage, cara.
Cara, olhando o trailer aqui, parece um filme B do B.
É B do B, cara, mas não é ruim não. Eu não lembro de ser ruim, pelo menos, mas faz muito tempo que eu vi.
Pô, parece aqueles filmes experimentais, sabe, de final de curso de cinema. Que a câmera não é boa, aí você deixa tudo estourado, a luz, o vermelhão, pra poder disfarçar a falta de iluminação que você tem no set.
É, infelizmente não vou poder contribuir mais do que isso, porque eu não lembro.
Olha, a gente teve muita dificuldade pra colocar o primeiro filme aqui, e aí a gente deixou de fora alguns filmes que estão com notas melhores, estariam melhores classificados aqui, porque a gente acabou não assistindo, como é o caso de Pig, que tem boas críticas em relação a Pig, né? Até foi considerado na época que saiu uma injustiça o Nicolas Cage não ter sido indicado a esse filme como melhor ator. muita gente pediu o nome dele. A gente tem aí também o Feitiço da Lua, que acabou não entrando, mas também tem ótima nota. E também temos o Homem do Sonho, que tá muito bem classificado, muita gente falando bem, mas como a gente é aqui pessoas assim, direitas, pessoas que gostam de andar na linha, assim, a gente ainda não achou o Tom, a gente não viu. O primeiro colocado, nenhum desses três, embora aí quem assistiu possivelmente colocaria no mínimo aí esses três filmes aí no top 3. O primeiro filme que entra aqui no nosso coração, escolhido pela grande crítica do Pupilas em Brasas aqui, temos A Outra Face, com Nicolas Cage e John Travolta.
Castor Troy, rapaz. Esse sim, rapaz, é o melhor filme de Nicolas.
Ó, vocês assistiram recentemente esse filme?
Não, a gente já conversou nos bastidores que não é pra gente fazer essas coisas, não é pra gente estar revendo filme antigo pra relembrar. Não, deixa lá no quentinho, no coração, vê uma sinopse, uma crítica, relembra como é, mas não faça isso com você, pequeno gafanhoto.
Mas acho que se tivesse que rever um filme dessa lista, certamente seria A Outra Face.
Eu assisti esse ano.
E aí?
Tem muita coisa que você fala. Por quê? Não é possível, umas cenas assim que você fala, cara, o que tá acontecendo aqui, sabe? Mas, assim, é divertido pra caramba. Primeiro que, assim, a história não faz sentido nenhum, né?
Mas não é pra fazer sentido, cara.
É muito anos 90. Zoada, cara. É muito zoado.
E você tira, a máscara do rosto, coloca no outro cara, ele fica idêntico. Não é, é como se não tivesse ossos por baixo, né?
E o John Travolta, tá assim, não está na sua melhor fase, tá? Fisicamente. Está visivelmente bem tá gordinho.
Bonito, mas ele tá bonitão, mas ele...
Pô, mas o Nicolas Cage tá no shape, cara. Aí ele quando eles trocam...
Mano, dá pra ver o nível de gordura, assim, bem acentuado, bem diferente.
Tipo, eles não mudam só a face, eles mudam o corpo todo.
É engraçado que tem... Eu não lembro se é uma cena do filme ou se é uma cena do trailer que começa o John fazendo um monólogo, explicando algumas coisas e tal, não sei o quê. E a câmera, ela vai dando uma volta, assim. Eu acho que foi do trailer promocional. A câmera, ela vai dar uma volta, assim, vai passar por trás, pela nuca. Enquanto ele passa a mão no cabelo e vai descendo até a nuca. Aí esse momento é o momento da transição, que muda pro Nicolas Cage. Aí automaticamente você já ver a mão mais magra, o pescoço mais fino, a cabeça mais redonda. Aí você, rapaz, isso aqui podia ser a propaganda de qualquer medicamento para emagrecimento, cara, com certeza. Não tem como.
É, cara, é o John Woo, cara. Pra quem não lembra de Missão Impossível 2?
Considerado um dos piores filmes da saga.
É porque tem que entender o John Woo, cara. Pombas pra todo lado. A Outra Face deve ter um monte de pomba também.
Tem. É um filme que, se você for assistir, ele acaba sendo um filme de comédia. Ele era pra ser um filme de ação. E ele tem suas cenas de ação.
Ele é quase um Missão Impossível.
Adriano acabou de mencionar aí o Missão Impossível. Tem uma cena que todo mundo xinga, que é uma cena que o Tom Cruise, no Missão Impossível 2, ele faz uma embaixadinha com uma arma que tá na areia. Que é super criticada, é considerada uma das piores cenas de toda a saga do Missão Impossível. E essa cena tem na Outra Face. Olha, se você gosta de física, você vai adorar esse filme.
Eu baixo embaixadinhas com armas todos os dias.
Mas como assim? Você tá me dizendo que isso não é possível? Como assim?
Essa é só mais uma lição.
Como você tá me dizendo uma coisa dessa? Nós já demos uma aula de física aqui. A gente já ensinou como escapar de uma explosão, dando mortal pra trás. Então quem mais sabe de física somos nós.
Ou seja, ouvinte, se um dia você se ver numa situação em que você estiver enfrentando um vilão e tiver com uma arma de fogo, você sabe o que você deve fazer. Taca ela pra baixo e faça embaixadinha com ela antes de você pensar em qualquer coisa ofensiva.
Olha, chegamos ao final aí desse Pupilas de Segunda. Eu quero dizer que o Nicolas Cage, até quando faz um filme ruim, eu me divirto, cara. Ele tem uma personalidade magnética, de você bate o olho, você quer ver qual é a próxima maluquice que ele vai fazer. E no final das contas, eu acho ele um bom ator, apesar de escolhas duvidáveis.
É incompreendido, é um gênio.
Daqui a pouco vão vir com a teoria que todos os filmes dele estão conectados.
E não estão, como assim? Não saiu um vídeo falando sobre isso? Putz. Sobre todas as conexões, que aí já programou, já pensou em todos. Que, pra quem não sabe, o desfecho de toda a linha cronológica que liga todos os filmes termina em Jiu-Jitsu, que eu recomendo você pra assistir e entender toda essa linha cronológica que foi planejada há anos por Nicolas Cage.
Cara, a gente falou de jiu-jitsu e não falou de Deixados para Trás, que absurdo.
Que podcast de crente é esse, né?
Que tipo de crente é você, cara?